Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Rodrigo Castelo é chefe de cozinha.
O capado é um cabrito que é capado à nascença.
Embaixador da gastronomia de Santarém.
É aqui no Ribatejo, de Amiais de Baixo.
Luís Cosme é cozinheiro e primo de Rodrigo.
Cozinhar para mim é uma coisa que já vem desde há muito tempo.
Os primos estão de novo na prova oral.
Pai, minha mãe tem um carro bem antigo. Pá, fui ao stand, vi do carro.
Não, mas não são esses, são os de Santarém. E para falarem de comida...
Olha,
uma fatia de bacon.
Esta terça-feira, à mesa da Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Contar a história, qual história? Bem-vindos, ouvintes da Prova Oral. Hoje vamos falar com duas pessoas que são primos. Primos, são primos direitos?
Não.
Rodrigo Luís, não são?
Não.
Não, de todo. Mas, de qualquer modo, têm uma paixão em comum, que é a gastronomia. Aliás, Santarém afigura-se como a capital nacional da gastronomia. Isso já está registado?
Olha, não sei precisar, mas se já está registado ou não, a Câmara saberá seguramente dizer-te. Calculo que sim, que não íamos deixar...
Cálculos, está bem.
Não íamos deixar fugir... Fugir isso, mas...
Aquele Festival Nacional da Gastronomia é realmente o mais...
Temos o maior e o mais importante Festival Nacional de Gastronomia e o mais antigo, sem dúvida.
Quantas é que tem o Festival?
O Festival Nacional de Gastronomia fez o ano passado 40 anos ininterruptos, não é? E este ano vamos para o 41º ano do Festival Nacional de Gastronomia. E estamos a comemorar, passamos o ano a comemorar o Festival Nacional.
Quem é que será a grande cidade rival de Santarém, a nível de gastronomia? Leiria, por exemplo. Leiria podia...
Não, eu acho que aí não há rivalidade, porque o português gosta de...
Comer.
É um grande comensal, e então aí não há rivalidade. Nós vamos a todo lado e festejamos, e pronto. E convidamos a vir a Santarém.
Olha, deixa-me aqui introduzir o teu primo, Luís. Luís, obrigado por teres vindo. Há aqui um dado adicional que a promoção não dizia. É que tu também és pescador. És pescador avieiro. E fazes parte da quarta geração. O que é que isto quer dizer, no fundo? Acabei de dizer coisas, mas não sei nada do que acabei de dizer.
Portanto, a própria palavra avieiro...
É que havia,
dizer,
não é? Havias tudo.
Avim... Não, não.
Okay.
Não, sim. São os avindos da Vieira de Leiria.
Ah, ok. Sim.
Nos invernos rigorosos do mar, havia necessidade de dar mais alimento aos filhos e não havia possibilidade na Vieira. E foram procurar outras paragens e foram sedentarizando nas margens do Rio Tejo. E aí eu sou de Gema, avieiro, da quarta geração. Isso quer dizer o quê? Que os meus três avós já vieram para as Careiras. O meu bisavô nasceu já nas margens do Rio Tejo.
Nasceu nas margens mesmo, cheio de água?
Sim, sim. Dizem que eu nasci numa das praias do Rio.
E tu, Rodrigo, nasceste onde? Onde é que tu nasceste?
Eu nasci no Hospital de Santarém. Agora, a minha bisavó Margarida era das Caneiras, neste lugar de onde o Luís é.
Então, de onde é que veio a tua veia gastronómica? De onde é que a herdaste? Herdaste alguém? Normalmente as pessoas falam sempre dos avós.
É dos meus pais, dos meus avós.
Os seus pais tinham restaurantes?
Não, nem o meu pai nem a minha mãe. Mas sempre cozinharam e as nossas férias eram programadas atrás dos restaurantes. Não de uma boa praia, mas de um bom restaurante.
Ah, curioso. E tu, no teu caso, de onde é que vem
O meu caso vem das raízes dos avieiros. Todos os avieiros sabem fazer comer. Portanto, todas as pessoas que vivem e que são avieiros nas margens do Rio Tejo, porque há várias localidades, desde Abrantes até quase aqui a Lisboa, várias localidades, infelizmente algumas delas já desapareceram, mas onde existem ainda pescadores que fazem o seu comer. A minha apetência para a comida vem de mim mesmo, porque eu sou muito anguloso e gosto muito de comer.
O que é que tu adoras comer?
E pá, a nossa sopa é uma coisa do outro mundo.
Qual sopa?
A sopa das caneiras. É uma sopa, eu vou-lhe explicar. A matriz.
Para começar, trata-me por tudo, não é?
Pois, está bem. Vamos prometer ver se sou capaz. Sim. A matriz é o peixe. Peixe do rio. E a matriz para todas as aldeias. Os núcleos familiares que antigamente eram formadas essas aldeias, cada um tinha a sua transversalidade em termos de fazer a sopa do peixe. Mas nem todas elas são iguais. Porque há famílias que adicionam mais pimento, por exemplo, outros mais tomate, outros pimentão doce. Portanto, mas a matriz é sempre o peixe. Normalmente é o barbo e a fataça, que são os peixes que não têm valor comercial. Como não têm valor comercial, então era aproveitado para fazer a sopa para alimentar os filhos. Normalmente estas famílias eram de 8, 9, 10 filhos. Portanto, já bastante numerosas. Ultimamente já não, eu só tenho uma irmã e tenho 62 anos. Mas o meu pai tinha 8 irmãos, a minha mãe tinha novamente 8 irmãos. E há aqui uma história muito engraçada nestas comunidades, que é a endocrisia étnica, o que é que isto é dizer? Que casavam muito famílias entre famílias.
Entre então, primos, por exemplo.
Vocês... O meu avô materno era irmão da minha avó materna.
Nunca pensaste em casar com o teu primo, por exemplo? Não quero. Não, nunca pensaram nisso.
Meixão, não é uma coisa cá no Tejo.
Meixão, sabes o que é o meixão? Sabes o que eu vou dizer que é o meixão?
Não.
É aquelas enguias que não se podem vender, muito fininhas, pequenininhas.
Não se podem vender, não se podem apanhar. O primeiro princípio é não poder apanhar.
Estou a adorar tudo isto. Ouvintes da Provaral, já o perceberam? Vamos falar sobre gastronomia. É disso. É um tema muito recorrente neste programa, de resto. E aqui estamos nós, de novo, a falar. Desta vez estamos a falar de Santarém, porque os nossos convidados são de Santarém. Mas não quer dizer que o tema seja esse. O tema é gastronomia. Queremos mais uma vez que nos digam o que é que andam a comer. Atenção, a pergunta pode ser perigosa, mas é exatamente isso que acabaram de ouvir. O que é que andam a comer? Que refeições encontraram ultimamente?
Refeições.
Que refeições encontraram ultimamente que vos fizeram sonhar? É isso mesmo. A pergunta é: que refeições tiveram que vos fizeram sonhar?
Olha, o Luís falou agora do barbo, que era um. Mas a tendência é sempre esta. Aqueles peixes, ou aqueles alimentos, ou as proteínas que antigamente eram desvalorizadas, ou que eram menos, digamos,
não eram
ricas,
comerciais.
Não eram nobres.
Não eram comerciais.
Hoje em dia são cada vez mais nobres. O barbo, para mim, se me perguntares dos peixes, quais os peixes que eu mais gosto de rio, eu gosto de todos. E tenho muita dificuldade de dizer-te qual é o que eu mais gosto. Mas o barbo é dos mais saborosos. E hoje em dia as barrigas de barbo são...
Uma coisa fabulosa.
São, ultimamente tenho
comido... Barrigas de barbo?
Barrigas. Tenho comido muita barriga de barbo e de carpa. É incrível, incrível. Porque tem muita gordura e de facto deixa-me sonhar. Um tártaro de barriga de barbo é assim uma coisa incrível.
Olha, deixa-me dizer-te, não só nunca comi um tártaro de barriga de barbo, como sinto que nas grandes cidades é raro comeres peixe do rio. É raro encontrares num restaurante. Verdade.
É, não tenho a menor dúvida, mas também sinto que o peixe do rio...
É menosprezado?
Acho que já foi menos. E agora está a vir ao de cima.
Eu já foi mais.
Já foi mais menosprezado. E agora está a vir ao de cima e há outra atenção para com ele. E há mais pessoas à pesca outra vez, mesmo por isso, pela procura dos cozinheiros. Os cozinheiros estão-lhe a dar outra atenção, outras curas e outro tratamento.
Está muito na moda os cozinheiros fazerem recriações de alimentos que outrora... se calhar eram subestimados, não é? Eu lembro-me que, olha, até foi contigo uma vez. Eu fui um jantar, era um jantar que incluía alguma investigação. E eu lembro-me que tu disseste o que é que eu não gostava particularmente. E eu disse que detestava a cavala, que é assim um peixe que é traumatizante para mim. E a verdade é que vocês fizeram-me um prato com cavala e estava ótimo. E eu comi a cavala toda, sem resmungar.
Olha, e estiveste nas Caneiras nesse dia.
Foi. Isso é que eram os Canários? Lembro-me disso, estava com o Santo Silva também, que é nosso ouvinte, aliás. O Santo Silva deve estar a ouvir isto. E por acaso esse dia foi incrível. Então, esperem, ouvintes da Provaral, não se esqueçam da pergunta que fizemos há pouco. Que refeição é que vocês tiveram ultimamente que vos fez sonhar? É isso que queremos saber. 960386272. Dizer que estamos aqui a falar de Santarém, mas, importante, ainda não falamos disso, o produto em si é o Chefes ao Teixo. Chefes ao Teixo, que é dias 21, 22... e 23, portanto, quinta, sexta e sábado. As inscrições estão, de resto, no site da Câmara Municipal de Santarém. Passamos aqui a publicidade e quem quiser que se inscreva, que há muitos restaurantes que estão aqui associados. Isto só para depois não dizerem que só falamos de Porto e Lisboa. Não, não. Hoje estamos aqui a falar de outras cidades, nomeadamente desta, que é a Santarém. O WhatsApp da Provaral é este que vão ouvir a seguir. Convidados desta edição da Provaral, Rodrigo Castelo e também Luís Cosme. Os dois são primos, mas não são direitos, mas são primos afastados, mas são primos, gostam um do outro, parece-me. Temos aqui uma primeira opinião que nos chega do Carlos Gouveia, que tem orgulho nestes convidados.
Olá, boa noite. Daqui é Carlos Gouveia, um escalabitano de Gema. Olá aos convidados, ao Rodrigo e ao Cosme, salvo erro, e ao Alvim. E tenho muito orgulho em aqui ouvir aqui um escalabitano de Gema, que eu já fui ao restaurante dele, ao balcão, e adorei muito e gostei muito de uma falsa cabidela, que é mesmo muito fabulosa. Abraço a todos, era para dar aqui um abraço escalabitano aos convidados.
Está Carlos Gouveia a adorar uma falsa cabidela. Lembras-te do que é que ele estará a falar? Fizeste uma falsa cabidela?
Temos em carta uma falsa cabidela de enguia que não leva sangue e não leva arroz. E daí chamarmos uma falsa cabidela.
Chama-se mesmo, o prato chama-se falsa cabidela. Já agora, Rodrigo, tens ou não a aspiração de levar uma estrela Michelin para Santarém?
A ambição é coisa que não me falta. E se eu dissesse que um dia não gostava de chegar lá, claro que gostava, e eu sonho todos os dias em ser melhor que eu próprio, não que ninguém. Acho que isso é o sonho de muitos cozinheiros. Eu não escondo que gostava, mas não vivo
obcecado por essa ideia.
É isso mesmo. É uma coisa que eu acredito que o trabalho me pode trazer. Eu sou feliz a fazer o que faço. É só isso.
Então é o melhor. No teu caso, Luís, tu achas que o teu primo vai ganhar uma estrela?
Não, eu tenho a certeza e já o merece há muito tempo.
Então tens a certeza que ele vai ganhar?
Sim, tenho a certeza e já lhe disse a ele, não estou aqui a fazer publicidade, ele sabe isto, disse-lhe já diretamente a ele, já merecia há muito tempo, porque o Rodrigo conseguiu agarrar naquilo que é nosso, e eu quando digo aquilo que é nosso, é das Caneiras, o peixe do Rio, Tejo, que passa lindamente nas Caneiras. Aliás, eu costumo dizer que o Rio Tejo é o namorado das Caneiras.
Gosto dessa ideia.
É o namorado das Caneiras. E lá em cima, Santarém, tem invejosa das Caneiras.
Há possivelmente outras localidades que reclamam também esse namoro, não é?
Mas olha que as 10 estrelas namoradeiras tentam beijar ou roubar o Tejo às caneiras.
Acho que o Tejo é um bocadinho poligâmico.
E esta?
Estás valendo.
Os nossos convidados a conseguirem o programa. Olha, Rodrigo Costa diz que tem um restaurante favorito em Santarém. Qual será?
Olá, boa tarde, Prova Oral. Boa tarde a todos. Então, o que eu... O que me faz sonhar, e é também da zona de Santarém, o que me faz comer e sonhar e sonhar e comer é um belo restaurante que é Kikas. É um espetáculo. É rodízio afrodisíaco a toda hora. Aconselho-me vivamente.
A Kikas não passa um ano sem ser referida neste programa. A Kikas não é um restaurante, ouvintes. Não pesquisem, não façam Google. Filipe diz que tem um prato favorito, mas que não é português.
Olá, Prova Oral, eu sou o Filipe e um prato de gastronomia que eu gosto muito é o famoso ramen do Naruto, que é um prato japonês e foi inspirado numa série anime, no caso Naruto. E eu gosto muito, leva noodles, pois claro. Molho de soja, calda de legumes, carne. É uma coisa que se pode comer de vez em quando. Sim, para desenjoar, estar sempre a comer a mesma coisa todos os dias. E é isso, gosto muito de ramen do Naruto e sou bom a fazer comida. Obrigado.
Tchau. É bom a fazer comida, mas agora a parte estava boa. Ele podia dizer ao menos o que é que sabe fazer, Filipe. Envia outra mensagem a dizer o que é que sabes fazer a nível de comida. E já agora diz a tua idade. Parece-me que deves ter para aí 10, 12 anos. Não? Não terá mais do que isto. Rodrigo, tu não tens filhos?
Tenho um com 11 e a Mimi com 7.
Então, não
Martim consegue, com não, 11 e a Mimi
não consegues perceber que idade é que tem aqui o Filipe?
Não diria que tem que em 10, 11. Dava menos.
Menos? Achas que algum dos teus filhos vai seguir o domínio gastronómico?
Eu acho que a Mimi gosta imenso, mas não sei se vai seguir. Ela diz que sim, a Mimi diz que sim.
Também tem 7 anos, não é?
O Martim não tem interesse nenhum pela,
não tem.
Pela cozinha. A Mimi adora cozinhar e já vai cozinhando algumas coisas.
Já agora, qual é o prato mais popular em Santarém?
Temos alguns que são ligados ao rio, é sem dúvida... Eu gosto de ouvir o Luís a dizer a sopa das caneiras, porque de orgulho e de coração cheio dizer a sopa das caneiras, mas é a sopa de peixe do rio, ligada ali, e está um prato muito querido que é a fataça na telha, estes mais ligados ao rio. Mas depois há uns pratos que é engraçado.
A fataça é um peixe.
É um peixe.
Nunca ouvi falar em fataça na vida. Até hoje.
É a tainha.
Este programa serve para isso.
É a tainha do mar.
Ah, é? Tainha do mar? É. Ok.
Depois, pratos mais que têm mais a ver, vá, digamos, com o lavrador.
Sim.
Tens o bacalhau assado com magusto, que são pratos que têm tudo a ver com as sobras que haviam. E o magusto é uma açorda de pão com couves. E.
Olha, aqui alguém a falar de...
Massa a barrão.
Não, aqui alguém a falar de fataça panada. Espera aí, queres ouvir?
Está bem, está bem.
Espera lá, deixa cá ver que eu não estou... agora sim, fataça panada, deixa cá ver o que é que diz o Ricardo Simões.
Olá, Prova Oral, daqui Ricardo, ribatejano de Gema. Agora que ouvi falar em fataça, fiquei com muitas saudades de uma fataça frita panada com um molhinho de vinagre e picante... à moda do meu pai, desde aquelas belas pescarias de fataça no Tejo. Obrigado, abraço a todos.
As mulheres deste programa ainda hoje não se fizeram ouvir. Queremos opiniões femininas. Entretanto, amanhã o programa vai ser especial. De novo, antecipamos o 25 de Abril. Costumamos fazer isso sempre. E fizemos-lo. E amanhã vamos ter aqui o Tiago Bartolomeu Dias, a propósito de uma exposição com 48 momentos de 25 de Abril, que são recordados pelo São Luís. O São Luís, talvez não saibam, mas era vizinho, paredes meias, com a PIDE. E, portanto, o Teatro São Luís tem muita história. E, basicamente, eles também a contam nesta exposição. De resto, contratação de última hora, o músico Luca Argel, que no dia 21 vai dar um concerto também no Teatro São Luís, ainda a propósito dessas comemorações dos 25 anos, vai juntar-se a nós amanhã. Esperem aí.
Entre 1955 e 74, o Teatro São Luís viveu paredes meias com a sede da PIDE.
A memória é um combate, escreveu Jorge Silva Melo em 1995, que tantas memórias escreveu sobre o que viu neste teatro.
Foi naquela rua que morreram as únicas vítimas que se conhecem da Revolução de Abril.
Fomos obrigados a fugir, uma vez que generalizou-se o tiroteio.
48 anos depois, já vivemos mais em democracia do que em ditadura. Já vivemos mais em liberdade do que em censura. Tiago Bartolomeu Costa é curador de uma exposição que reúne 48 momentos de afirmação e resistência.
Com um minuto de silêncio, que é também um minuto que lembra o tanto que em 48 anos não pôde ser feito porque foi roubado.
Esta quarta-feira, fintamos de novo a revolução e fazemo-la antes. Porque a liberdade também é isto.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
Às 19 horas, na Antena 3.
Já viram isto? A Luís e Rodrigo, vivemos agora, a partir deste ano, mais tempo em liberdade do que em ditadura. Não é incrível? 48 anos.
É verdade. Para mim é uma sensação, porque eu vivi...
Tu ainda sentiste a ditadura?
Porque eu tinha 13 anos quando se deu o 25 de Abril.
O que é que fizeste nesse dia? Estavas em Santarém?
Estava em Santarém.
Partiu de Santarém.
Estava em Santarém nesse dia... E lembro-me que eu, nesta altura, frequentava a Escola Industrial e Comercial Santarém, hoje atual Ginestal Machado, e começámos a ser parados por vários agentes da
Guarda Nacional Republicana, do Exército.
Republicana. E a partir daí, não sei mais o que é que se passou, só sei dizer que mandaram-me para casa e fui para casa. E
quem é que mandou para casa? Os teus pais?
Não, infelizmente já não tinha pai. Uhum. Nessa altura. Okay. Já tinha mãe, pai ainda tinha, mas já. Eu vivia nas Caneiras, a aldeia das Caneiras.
Eras criado, desculpa, isso interessa. Eras criado por quem?
Pela minha irmã.
Ok. Minha
irmã. É a única irmã que tenho.
Uhum. Ela também te ajudou no restaurante?
A minha irmã é a porta-bandeira da gastronomia da família. E ela ensina muita gente, ensinou, e tudo o que eu sei sobre gastronomia, a Vieira, estamos sempre a falar sobre gastronomia, a Vieira foi a minha irmã que me ensinou, a lampreia, a bordaleza foi ela que me ensinou, a sopa do rio foi ela que me ensinou, a fataça na telha foi ela que me ensinou, a sorda de ovas foi ela que me ensinou.
Bem, tu estima bem essa irmã.
É uma coisa fabulosa que eu lhe tenho.
Espero que ela esteja a ouvir isto, que ela vai gostar. Grande irmão.
Eu preciso que ela esteja a ouvir, que ela sabe. Ela sente isso.
Olha, tu tens um restaurante também. É meias com ela? Com a tua
não,
irmã?
Não, não. O restaurante que eu tenho é a ideia de um. É uma ideia que não nasceu para ser restaurante. Era para ser uma frutaria, que era continuidade de uma outra frutaria.
Okay.
Só que, entretanto, introduzimos lá a sopa do rio, a fataça frita com arroz de tomate e pronto. Deixou de ser mercearia e hoje é um restaurante e que eu me prezo bastante. E hoje estou na cozinha a fazer a comida e a desenvolver até algumas coisas novas.
Quais são os pratos que o teu restaurante... O teu restaurante é mais conhecido por isso.
Sim, sim, sem dúvida.
Quais são todos os restaurantes têm as suas vedetas, não é? Então vou fazer esta pergunta a ti, Rodrigo. Se bem que eu aposto que vais dizer que são aqueles conezinhos, não é? Há uns conezinhos que eu adoro. Toda a gente adora, não é?
Uma história contigo. A primeira vez que eu os apresentei.
Foi. A primeira vez que eu te conheci foi comendo esses conezinhos, que eram maravilhosos. E continuam a ser, não é? São cones de quê? O que é que tem os cones? Atum?
Tem fataça e tem atum. Chama-se Escrão do Rio até ao Mar.
É bom, são ótimos, adoro. E no teu caso?
A nossa gastronomia é um pouco típica. E como é um pouco típica, tem todas as características da aldeia das Caneiras, que é uma aldeia avieira, talvez a mais representativa hoje em Portugal dos avieiros. Tenho desenvolvido algumas coisas, ainda hoje, antes de virmos para aqui, almoçámos umas favas com umas ovazinhas de saboga. Coisa maravilhosa.
Ovazinhas de saboga. Faço ideia do que é que seja saboga, mas está bem. Deve ser um
a saboga é um. Ou savelha. Ou a savelha é muito parecido com o sável.
Olha que engraçado, estás a falar sobre isso e acaba de chegar, mesmo agora, uma mensagem de um ouvinte a dizer isto. Reparem só.
Olá, Prova Oral. Uma das melhores refeições que eu já comi e que fiz foi sável. Sável frito com as ovas. Comprei, nunca tinha feito sável, tinha-me falado que era muito bom. E eu decidi comprar na peixaria. O peixeiro cortou às postas finíssimas e saiu uma receita fantástica, muito saborosa mesmo, e que eu tenho receio de repetir para não estragar. Assim a minha memória fica com essa imagem magnífica do sábado. Um desafio que eu lanço é mencionarem aí receitas de outros peixes de rio que possam ser igualmente bons. Está bem? Um abraço para todos.
Adoro este repto. Receitas. Rodrigo, queres deixar aqui pela rádio? Eu sei que é mais difícil, mas pela rádio queres deixar alguma receita que seja fácil de fazer para as pessoas brilharem? Sei lá, num date, por exemplo. Olha.
Das receitas mais fáceis de fazer é. Muito fácil é fazer um peixe ao sal em casa. Tem a ver com o quilo do peixe e depois facilmente vai ver um peixe, vai-se ver a receita de peixe ao sal à internet, hoje em dia está em todo lado, e fazer uma fataça ao sal e pôr um bom ramo de cheiros na barriga. Neste caso, a fataça costuma ter uma pelezinha preta na barriga, é retirar essa pele, pôr uns limões à rodelas na barriga, depois um ramo de salsa com coentros, alho. E não escamar a fataça, deixar a escama, claro, como para o peixe ao sal, tapar com sal e claras.
Já está. Quanto tempo? 45 minutos, uma hora?
Não é preciso tanto tempo. A fataça é um peixe bastante gordo, com muita gordura. E se tiver fatassas com cerca de 1 kg, 1,5 kg.
Oh, Rodrigo, mas coloca-se. Coloca-se a fataça num tabuleiro, não é? E enche-se depois de colocar a fataça cheio de sal por
com
cima.
Sal e claras.
É. E claras. Que é para aquilo depois ficar durinho e tirar-se.
Faz a crosta. Depois está, no fim, quase dentro do vapor, do sal e das claras. Tira-se e fica incrível. Fica.
Por acaso toda a gente fala do peixe ao sal e fica de facto incrível. E outro dia, olha, em casa de um amigo comum, o Miguel Poiares Maduro, ele fez carne ao sal. E isso é que eu nunca tinha comido. E estava incrível. Bom.
Olha, e aproveito para dizer que um dos restaurantes que está neste evento, o Alvargas, vai fazer fataça ao sal.
Ah, é? E tu o que é que vais fazer? Aliás, deixa-me, também tenho que dizer o nome dos vossos restaurantes. Tu tens a Taberna ao Balcão, em Santarém, e tu tens o Lusitana.
Casa Lusitana.
Casa Lusitana. São restaurantes, obviamente, diferentes. O que é que vocês vão fazer aqui nos Chefs Hotéis?
Se eu puder ajudar... O evento começa na quinta-feira, em que vamos receber dois chefes, o João Rodrigues,
já cá teve, claro,
do Feitoria do Hotel Altis Belém, e o Diego Galegos de Espanha, do Sola.
Do quê?
Sol.
É um restaurante muito conhecido?
Sim. O Diego Galegos é um chefe que tem trabalhado muito também com peixe de rio, chefe embaixador do caviar, de esturjão, e que, claro, queríamos fazer uma ligação do Tejo à Espanha, depois aqui a Portugal, e desagua aqui em Lisboa. E então o evento começa com a recepção desses dois chefes de renome na Câmara Municipal de Santarém, a quem... Nós agradecemos bastante o que tem feito pelo Rio e o que tem feito pela gastronomia de Santarém.
Já agora, antes as pessoas todas falavam do El Bulli e do Noma como os restaurantes de referência. Entretanto, o El Bulli fechou. Bem, o Noma ainda mexe, mas outros restaurantes se juntaram. Agora, o que é que é, como direi, o que é trendy dizer que se gosta? Qual é o restaurante que as pessoas mais falam e que consideram o melhor restaurante do mundo ou a referência para muitos? O nome ainda mexe?
Não acho que seja. Sim, claro que mexe e muito, mas é. Está-se a optar muito por uma cozinha mais leve, uma cozinha com proteína, assim, fugir um pouco a uma cozinha mais diversa, não se foge a tudo. Já não é só vegetais, como era antigamente. Os vegetarianos já estão a voltar a ser carnívoros outra vez, acho eu.
Ui, eles não vão gostar nada de ouvir isso. Bem, vais ter eitos. Oh, Deus, te vou dizer. Sim.
Não, mas quando eu digo isto é que não são só vegetarianos. Também comem proteína, e quando eu digo aqui, proteína é de peixe. Não, não é proteína, neste caso...
Ok, menos eito.
Pronto. Já baixou um bocadinho.
Baixou agora um bocadinho, 20%. Peraí, sim. Deixa-me só dizer que a criança respondeu. O Filipe, peraí, querem ver o que vai dizer a idade? Peraí.
O Alvin acertou, tenho praticamente 12 anos e sei fazer muita coisa na cozinha.
Enigmático este miúdo. Já viste? Ele continua a fazer muita coisa na cozinha, mas não diz o que é que sabe fazer. Filipe, o que é que se passa contigo?
Vou convidar a vir ao programa.
Atenção, as mulheres do programa acordaram e estão a intervir.
Olá para o Varal, gosto muito de ramen também. E em Santarém existe um restaurante chinês que tem um robô e é muito interessante. Aconselho a ir. Tchau.
Em Santarém há um restaurante com robô. E outro dia vi que há um restaurante também japonês, presumo. Agora os chineses todos viraram japoneses, não é? Viraram os restaurantes. E também tem um robô. E é
igual ao de Santarém.
Deve ser igual ao de Santarém. E anda lá e serve.
Vai às mesas.
Vai às mesas. Chega lá, é o futuro. Será que qualquer dia vais ter um robô lá?
Não,
não vais.
Não.
Tu, também
acho
não.
Acho que é muito impossível.
Não.
Não vai haver.
Eu tenho uma forma de trabalhar que me orgulho. E é a minha presença, a presença da minha mulher, a presença dos meus empregados constante.
Sim.
Com os comensais.
A minha pergunta é:
a minha cozinha é aberta. Toda a gente vê o que é que a gente está a fazer. Portanto, a partir daí, nós estamos sempre em contacto com o cliente.
Isso é uma tendência. Todos os restaurantes com uma estrela Michelin têm. É logo um sinal. Aliás, vários sinais que os restaurantes de estrela Michelin têm. Primeiro é haver um vidro amplo com a cozinha, para as pessoas perceberem como é que se trabalha e o que é que está ali a fazer. Depois é terem toalhas de pano nas casas de banho, não é? Toalhas de pano significa logo que aquilo deve ser Michelin perto disso. Ou então que vais pagar só muito. E finalmente, tem uma pessoa que vai à mesa que vai explicar daquilo que vais comer. Isso significa que vais pagar muitíssimo. Se alguém explicar tudo o que vais comer a seguir, prepara-te, porque não, vai ser duro no final. Mas há coisas que eu não me importo nada de dar dinheiro, é comer bem, não é? Toda a gente sabe isso. As pessoas só não gostam de pagar muito se comerem de facto mal, não é? Acho que é uma ideia generalizada, não é?
Eu não sei o que
se trata de pagar muito. E a experiência de pagar muito para comer, já paguei muito, e pagar muito pode ser 5 euros.
Exato.
É uma boa, olha, agora. Pois é, pode ser muito.
O que é caro é aquilo que a gente manda para o lixo. Isso é que é caro.
Sim.
Tudo o resto.
Não, eu já tive refeições de pagar 10 euros e achar caro, e já tive refeições de pagar muito mais e achar que foi justo.
Também acho. Tive o mesmo. Paula Abreu diz que gosta de arroz de marisco.
Boa tarde a todos.
Paulo.
Uma mensagem rápida relacionada com o tema. A refeição que eu tenho a destacar foi um arroz de marisco, e eu devo confessar que sou muito fã de marisco e de arroz de marisco, mas foi um arroz de marisco que comi, e agora vou fazer um bocado de publicidade ao restaurante, Pedra Alta, Sesimbra.
Conheço.
Realmente acho que do que consigo ter memória, nunca tive uma refeição que me tinha deixado tão, tão satisfeito. Foi incrível e recomendo. Um abraço a todos.
Pronto, peregrinação à Pedra Alta, em Sesimbra, depois deste depoimento do Palavra. Ana Martins revela aqui que adora fatassa.
Boa tarde, Alvin e convidados. Excelente programa. Nham, nham, estou cheia de fome. Ana Martins das Caldas da Rainha, só para dizer que já fui muito feliz nas Caneiras a comer fataça na telha. É de lamber os dedos. Bom programa e até sempre. Cá estamos, na luta. Direito ao jantar. Beijinhos a todos.
Aí está, as mulheres deste programa a mostrarem aqui a sua voz e a assumirem-na. Ricardo Brito, passou a lua de mel em Santarém. Será que gostou?
Boa tarde, Prova Oral. É Ricardo Brito. É só para dizer que na minha lua de mel passei em Santarém e almocei num restaurante no centro histórico da cidade e por acaso comi um bacalhau à magusto e foi a primeira vez que o comi e estava fabuloso. Adorei. E gosto muito aí dessa zona do Ribatejo. Tem uma gastronomia excelente. Um abraço a todos e parabéns ao programa.
Como é que é o bacalhau à magusto? Tem umas castanhas a acompanhar?
Não. O magusto é... é uma coisa que tem no norte castanhas,
sim.
Mas aqui nos pescadores, por exemplo, não era conhecido como por magusto, era por lapardana.
Lapardana.
Que é nem mais nem menos que pão duro que sobra de um outro dia, com umas couves, um alho. E depois um azeite bom, excelente.
Mas agora uma pergunta.
E batata, pode levar batata. Depende de família para família. Pode levar feijão.
Pode levar feijão, pois.
Rodrigo, achas que a pandemia mudou alguma coisa no gosto das pessoas? Sentes alguma diferença? As pessoas estão diferentes?
Não, acho que não mudou o gosto. Mudou foi o humor às pessoas.
O humor? Como assim? Estão menos humoradas?
Epá, eu acho que sim. Sinto que as pessoas estão... por vezes estão menos pacientes, algumas, outras mais dispostas a viverem a vida, não sei.
Isso é como tudo na vida, não é?
Estamos com...
Eu acho que as pessoas estão mais faladoras. Podem estar mais angustiadas, mas mais faladoras estão. Acho que as pessoas estão a abrir mais o
tivemos
coração.
Tivemos dois anos quase para nos readaptarmos-nos, não é? Parados. E agora temos que esperar mais um pouco.
Tiveste Covid?
Eu tive COVID. Fui dos primeiros a ter COVID.
Parabéns.
Fui dos primeiros a ter COVID e tive um COVID daqueles mesmo grande. Sim.
Mas começaste a ver luzes ao fundo do túnel e tudo?
Não, isso não vi, mas vi um bocadinho aflito.
Estavas aflito, não é?
Sim.
Até porque tens um dente de risco, não é?
Sim.
Pois é, tens de ter cuidado. E tu?
Deixa-me só dizer isto. Passem uns para os outros e digam bom dia com um sorriso, digam uma boa tarde com um sorriso, que é tão bom a gente ouvir. Digam.
Isso é o pior que não me pode acontecer, a dizer boa tarde e não me responderem. E acontece mais vezes. Insulto, interiormente insulto a pessoa.
Acho que o mais importante é sermos
felizes. Mas temos de ser proativos, e deixar que os outros não digam, mas a gente tem que dizer. Porque a gente fica bem, eu fico bem comigo mesmo.
Deixa-me dizer que a Marlene, a nossa ouvinte clássica, está aqui a enviar um vídeo, como ela sempre faz, e bem, Marlene, a dizer. Que sonha com cogumelos.
Passa Marlene das Flores. Não tenho nenhuma receita assim que me faça sonhar. Fiz um belo seitan recheado agora para a Páscoa. Como já disse, gosto muito de pesto. Gosto muito de uma receita de pesto de couve dos Happy Pear, uns gêmeos que cozinham. É o Winter Pesto. Sonhar são estes cogumelos que... só em sonhos, porque eu vou sair e eles não vão crescer a tempo de eu os comer. Alguém é que vai comê-los. Beijinhos.
Está, a Marlene gostava de mostrar aqui os seus cogumelos. Podem ir sempre às nossas redes sociais e perceberão que cogumelos eram estes que ela mostrava. Guilherme Sousa diz que faz pesca na Praia da Videira.
Ora, boa tarde a todos, os convidados e a ti, Alvin. Só para dizer que...
Olá.
Eu sou da Praia da Vieira, da terra e que o ouvinte hoje estava a falar, e também sou pescador de pesca desportiva, também pesca de rio, chigan, carpa, barbo, ciperca, truta, mas devolvo tudo, sou pescador de pesca desportiva. Na pesca desportiva a gente devolve a água, não comemos aquilo que apanhamos, e o que me deixa a sonhar é o arroz de marisco aqui da Praia da Vieira, que é uma das sete maravilhas gastronómicas de Portugal. Um abraço e tchau.
Aê. Não sabia que o arroz de marisco é uma das 7 maravilhas da gastronomia nacional. Está bem, pronto. A Rita gosta de caldo de poejo com perdelha. Disse bem, disse mal. Disse isto tudo mal. Disse bem?
Olá, prova oral. Estou a gostar muito do tema de hoje com os pescadores, os cozinheiros, aliás, do Tejo. Um prato que eu gosto muito e que o meu avô fazia era o caldo de poejo com pardelha, que também é um peixe de rio. E fez-me lembrar, como mencionaste o programa da manhã sobre o 25 de Abril, o meu avô foi preso político. E uma das boas memórias que tenho é realmente quando ele fazia aquele caldinho de poejo e comíamos todos lá no Alentejo. Beijinhos a todos.
Luís, tu fizeste uma cara quando a nossa ouvinte, a Rita, falou nisto de satisfação.
É uma coisa.
Tu dizes que é um
fabuloso.
Prato incrível.
É fabuloso. A pardelha.
Agora fiquei com vontade de comer isto.
Nós chamamos-lhe pícoras porque são peixes bebés. A pardelha, no caso, em estado adulto, é tamanho bebé. Mas depois há outros peixes, que é o caso da fatácea, estado bebé, o caso do barba, estado bebé, que nós apanhamos no rio. Alguns pescadores, não todos, aqueles que se dedicam mais a isso. Mas aquilo é uma coisa fabulosa. É uma coisa fabulosa. Só fritinho, com o tal caldo de peixe. Mas eu agora vou lançar o rap. É neste, estamos na altura da fava. Faça com uma favazinha suada, que é uma coisa maravilhosa.
Já agora, isto é época de quê? Nesta altura?
Nesta época de... Estou a falar das favas.
Das favas. A época de fava é a época também do coentro espigar. Nesta época é uma época muito forte de sável. Do fava,
ainda
do sável
entrar. A lampreia ainda está?
Ainda está.
Ainda alguma... Mas a lampreia.
Eu comi lampreia em melgaço.
A lampreia vem, costuma vir mais cedo que o sável. E agora são meses fortes de sável e saboga. E pronto. E depois o.
Saboga?
Saboga, saboga é
saveira. Okay. Nós pescadores chamamos-lhe avieiros. Chamamos-lhe saboga.
O meu pai, em termo de brincadeira, chamava a minha mulher Saboga. Olha lá, vem a Saboga.
Espera aí. André Santos comeu peixe, mas não sabe qual. Mas nós vamos ajudar. Vamos ajudar, André.
Boa tarde, prova oral. Epá, a melhor refeição que me lembro de ter comido ultimamente foi um jantar com vista para o Rio Douro e para o Caminho de Ferro, com uma temperatura espetacular, uma ótima companhia. Era peixe frito do rio. Agora, que peixe era, eu não faço a mínima ideia. Mas posso-vos dizer uma coisa. Estava ótimo!
André Santos estava animadíssimo. A Rita Silva, aliás, Rui Silva, não faço ideia o que é a fataça. Já explicamos.
Olá, Alvin, olá, convidados. Gostava de colocar uma questão. A fataça não é aquele peixe muito parecido com a tainha que anda ali assim, junto ao oceanário, ali a boiar? Pergunto. É que eu tenho essa ideia, que não é assim um peixe nada requintado.
Não é nada requintado, porque ainda não comeu como deve ser. Como
sim, mas há várias fataças, atenção, e há várias famílias, não é? E portanto, o que este ouvinte está a dizer, há cá fataças ali junto ao cenário, é normal, mas também há fataças, neste caso a tainha, no meio do mar, lá mesmo no meio, em alto mar, e neste caso de fundo, que são muito boas. Sei lá, algum dia provar uma tainha de fundo do mar, se calhar não quer outra coisa.
Mas deixa-me explicar aqui uma coisa. Fataça e tainha, estamos a falar da mesma coisa. Mas há famílias...
Não é a mesma coisa, temos, são a mesma família.
Chamam-lhe a fataça...
Não, mas depois há várias...
O que depois é que acontece é que temos o negrão, temos a redonda e temos o muge. São três espécies dentro da mesma espécie.
Por que raio eu nunca ouvi falar nessas espécies? Vocês estão a falar de peixes que eu nunca ouvi sequer o nome deles.
Não, aqui o que eu estou a dizer é a variedade do peixe.
Mas não são muito
populares. Tem características que só os pescadores é que conhecem. Se você comer uma fatassa preparada redonda e ao lado tiver um mousse, é uma diferença brutal. A redonda é fabulosa. O mousse já tem que ser muito bem trabalhado para se comer.
Olha, comi um peixe muito bom na Figueira da Foz, que é aquele peixe achatado. Como é que se chama? Há dois muito parecidos. Parecem irmãos, mas mudam. Como é que ele se chama? Prego.
Estás a falar um peixe pregado?
Chama... pregado? Pregado, é isso pregado, mesmo. Pregado. Pois há um peixe muito parecido com pregado, mas que não se chama pregado.
Ou tamboril?
Não.
Não.
Que é assim...
Está a falar do pregado, do linguado?
Deve ser isso, linguado.
Não, é... o linguado é mais comprido. O pregado é, em termos de forma, é muito parecido.
Está com bem bom. Gostei muito. Hugo Fonseca, sabe onde é que se faz a melhor açorda de Portugal? Queremos saber.
Boa tarde para Boral, Alvim, excelentes convidados. Aqui Hugo Fonseca. Só para dizer e muito rapidamente, a melhor açorda de marisco na marisqueira antiga em Matosinhos.
É isto, está decidido. É aí que se encontra o melhor arroz de marisco, segundo aqui o nosso ouvinte Hugo Fonseca. Henrique Freitas recomenda o Quinzena.
Alvim, falar de gastronomia em Santarém também é obrigatório falar do Quinzena. Lá come-se muito bem e bebe-se bem também. Também a fataça na telha, também já cheguei a experimentar. Fataça na telha nas caneiras, também um prato muito bom. Abraço, Henrique Funchal.
Obrigado, Henrique. Raul Camilo quer outra coisa.
Olá, boa tarde. Fala o Raul Camilo. Excelente programa. Um bem-aja aos convidados. Olá, Alvim.
Olá.
É assim, um dos pratos que tenho sempre na memória é feito pelo meu pai. Já há muito tempo não como. Também não é fácil ele arranjar o peixe do rio aqui na nossa zona. Mas ele faz um peixe do rio, que ele é alentejano e pescou muito no Guadiana, principalmente à Xigã. E faz um peixe do rio uma coisa maravilhosa. Tenho saudades. Um bem-aja a todos.
Em questão minha, estamos todos a ficar com bastante fome com este programa. Dizer que os nossos convidados são o Rodrigo Castelo e também o Luís Cosme. Eles são primos, têm restaurantes. Aqui o Luís já falou, é Casa Lusitana.
Sim.
E o Rodrigo tem a Taberna ao Balcão. Rodrigo, nunca pensaste em expandir o teu restaurante, ires para outras cidades, ou a tua ambição é ficar só por Santarém?
Não, não, a mim não me faria sentido estar a abrir o balcão noutra cidade. Já me questionaram sobre isso muitas vezes. Acho que faz mais sentido as pessoas deslocarem-se a Santarém para provar o balcão do que o balcão vir até Lisboa ou Porto.
Porque... Também não é assim tão longe, não é?
Sim, e...
Isto é mesmo que perguntaste aos restaurantes da Mielhada se nunca pensaram vir para... E, possivelmente não.
E até porque a nossa carta, e tu conheces bem, é muito local e é muito quilómetro zero. E eu acho que faz todo sentido ali. Não faz, a mim não me faz sentido fora dali.
Humberto Santos diz que conheceu a fataça há uma década.
Olá, Prova Oral. Ainda sobre a fataça, conheci a fataça para aí há uns 10 anos num restaurante em Belvedere, que era o Castelo. Infelizmente já não serve a fataça. Eram para aí de 3 pescadores familiares que faziam uma fataça incrível, grelhada, muito bem temperada, e recomendo. Pena já não existir aquele restaurante, ou pelo menos já não servem a fataça.
Pergunta mais íntima. Qual é a refeição que vocês mais gostam de comer?
É aquilo que este senhor disse agora.
É uma fataça.
Ou uma fataça grelhada ou uma saboga grelhada. Com o molho da bruxa, que a gente chamamos de molho da bruxa, ou só com um fiozinho de azeite.
E tu?
Eu gosto de peixe grelhado de toda a maneira. Cabeças de peixe, adoro. Cabeças de peixe.
Esperem. E agora uma pergunta próxima desta, mas diferente. Qual é o prato que vocês gostam mais de comer, mas que é feito por alguém? Imagina, gosto de comer o peixe feito pela minha irmã. Percebem a pergunta? A pergunta agora é esta. Qual é, dentro do vosso grupo de amigos, qual é o prato que vocês gostam mais de comer feito por aquela pessoa? Rodrigo, estás a lembrar-te? É difícil, porque tu deves ser a pessoa mais cobiçada no teu grupo de amigos, não é? Tu é que és o chefe.
Não, eu tenho, dentro da minha família, tenho um leque alargado de bons cozinheiros, portanto.
Lembras-te de algum prato em especial?
O meu pai cozinhava muito bem. O meu pai fazia uma boa amassada de peixe e eu chamava-lhe o tomatadas. E fazia uma boa caldeirada e pronto. E a minha mãe também é muito forte a fazer assados no forno. A minha mulher não gosta de cozinhar, faz um bom peixe assado no forno. O meu sogro é das Caneiras. Fui-me casar com uma mulher que o pai é das Caneiras. Portanto, também faz uma boa caldeirada, meu fogo, e frita muito bem peixe.
Espera aí. O teu sogro faz uma boa caldeirada, mas a tua mulher não gosta de cozinhar, é isso?
Não gosto.
Então quem é que cozinha em tua casa? És tu, claro?
Não, por incrível que pareça, eu passo... Vida de cozinheiro é assim, passo pouco tempo em casa. Mas sempre que estou a tempo de cozinhar, sou eu. Quando não estou, é a Ana que cozinha.
E tu?
Eu peixe, eu prato que mais
vais
gosto...
Vais dizer que é um prato que é a tua irmã que faz.
Exatamente.
Certo? Qual?
Nem podia ser outro. Nem podia ser outro porque é exatamente... É um prato muito simples. É uma caldeirada de fataça. A minha irmã faz uma caldeirada de fataça. Uma coisa de bradar aos céus.
Agora ficamos todos com vontade que a tua irmã, convido todos os ouvintes da Provaral a irmos comer a caldeirada de fataça. Fataça, não é? Fataça.
Um ensopado de enguias também.
Um ensopado de enguias, mas... as enguias é um peixe nobre do rio. A fataça é um peixe pobre. E eu adoro a fataça.
É como a sardinha, que no Brasil é entendida como um peixe pobre. Ninguém come sardinhas no Brasil.
Pois.
É verdade, hein? Não é famosa a sua reputação. Vasco Peixinho, cá está, estamos a falar de peixes. Vasco Peixinho está a querer também entrar neste programa. E se quer entrar neste programa, olha, perdi agora.
Olá, Vasco.
Ah, vocês conhecem o Vasco Peixinho? Espera aí, olha lá.
Boa tarde.
Olá, Vasco.
Boa tarde. Vou aqui atravessar o Rio Tejo neste momento. Estou aqui na ponte de Ouvis sobre o Rio Tejo, direção a Alatearse. Estou aqui a apontar para as Caneiras e queria mandar-lhe um grande abraço e fico muito contente de ouvir o Sr. Luís e o Rodrigo também. E queria mandar um grande abraço ao Sr. Luís, uma pessoa que eu tenho muita estima e do qual eu gosto muito de visitar, já não o faço há algum tempo, mas fica para breve.
Fiz o pão com a farinha que tu me mandaste.
O quê? De onde é que conheço o Vasco Peixinho?
Ele é de Alpiarça, é um moço fantástico. Trabalhou na Aresp durante uns anos. E agora trabalha para o Adolfo, que é um senhor que faz os queijos fabulosos na Maçussa.
Ficaste cheio de fome. David Santos quer também aqui no final deixar a sua mensagem.
Olá, boa tarde para o Voral. Boa tarde, convidados. Um belo programa, como sempre. Não é que eu seja um pescador especialista, não sou. Estou a participar porque gosto da prova oral e participo sempre que posso. Mas sei dizer que quando andei na Marinha, em Vila Franca, provei o sável com arroz de grelos frito, muito fininho as fatias, porque o sável é um peixe que tem muita espinha. E queria fazer uma pergunta aos convidados, que é, vocês não acham que o caviar está sobrevalorizado? Eu já provei isso e... não é nada especial, pois não. Grande bem-aja para todos.
Então, o caviar também já teve mais a sua época. Agora é trufa. Claro, a trufa é que é o
mas
novo
é melhor
caviar.
Uma ovazinha de saboga.
Oh, Rodrigo, não é? A trufa é o novo caviar.
Ao natural, pá.
Eu gosto de
tudo. Ora, o Pedro Cunha quer é uma truta musical.
Boas, pessoal. Pá, o melhor peixe que se pode comer é a truta do Rio Coura, pá, que é um espetáculo. E para além de ser boa, pá, tem bom gosto a nível musical. É uma truta, pá, que ouve da melhor música que anda por aí. Um abraço.
Eu já comi, foi lampreia do Rio Coura.
Mas há de comer uma lampreia ali das Caneiras.
É?
É.
Já agora, deixem-me só dizer que recebemos um último vídeo e será a última mensagem. Antes de passarmos este último vídeo, convém aqui relembrar às pessoas, não é? Lembrem-se o que é que vocês vieram aqui fazer. Falar deste Chefes ao Tejo. Vai ser nos dias 21, 22 e 23. Inscrevam-se no site da Câmara Municipal de Santarém. Passamos aqui a publicidade. Há muitos restaurantes envolvidos, destes dois, claro, mas também outros. Santarém tem uma grande tradição a nível gastronómico e portanto, faz este festival na próxima quinta, sexta e sábado. Se estão a ficar cheios de fome, pois se calhar é um bom destino. Há aqui um vídeo do Horácio que nos chega agora. Aliás, o Horácio manda o vídeo, o Juan entra em estúdio para mostrar também o vídeo aos convidados. É o que ele diz.
Boa tarde para o Voral. Com tanta receita, vejam lá se o chefe adivinha o que é isto. Já vou dizer a seguir.
Ok, os dois estão a olhar para o vídeo. Vocês conseguiram perceber?
Deixa-me ver.
Ok, os dois convidados estão a ver o vídeo que nos enviou o nosso ouvinte, Horácio Contador. Entremeadas. Aqui?
Entremeadas, não é?
Entremeadas. Então, mas ele não disse que ia enviar um outro vídeo a dizer o que é que era. Pois, se vai enviar, então se calhar era interessante acabarmos com esse vídeo com a resposta do Horácio Contador. Antes de acabarmos com esse vídeo, em que ele diz...
Parece-me entremeadas.
Parece? Estava com um bom aspecto?
Espera. Tens bastante raio.
Olha, programa deste Chefes ao Tejo, o que é que vai haver então?
Pronto, já falei do primeiro dia em que depois vamos para o restaurante do Luís Cosme, em que ele vai fazer uma cozinha tradicional do Tejo. No segundo dia de manhã vemos o peixe fumado na agrária, depois passamos pelo mercado, cortes e identificação de peixe de rio. Depois deslocamos-nos até às Caneiras, junto do rio. Temos uma mesa redonda com um investigador de rio, um pescador desportivo, um pescador profissional, três chefes e Edgar Pacheco a moderar a mesa. Temos um almoço preparado pelo chefe Luís Barradas, com peixe de rio. Nesse mesmo dia à noite vamos ao restaurante ao Vargas, em que vai-nos preparar peixe do rio, mas mais ao sal. E também lagostins de rio. No dia seguinte, no restaurante ao balcão.
Eu estou impressionado com a tua memória.
Sou
atenção,
eu.
Atenção que ele está a dizer isto de cor, sim.
Sou eu a cozinhar com os dois chefes convidados, Diego Galegos e João Rodrigues, a seis mãos. Menu de degustação. Todos estes menus vão ter a harmonização dos vinhos da CVR, Tejo, vinhos do Tejo.
Ok, pronto. Ficamos,
há uma componente teórica muito forte e claro, a preservação das margens do Tejo e...
Deixa-me só dizer que o nosso ouvinte, o Horácio Contador, ele enviou um outro vídeo em que ele diz qual é o prato que vocês viram. Estão ansiosos? Cá vai.
Claro. Entremeadas, não senhor. São bifinhos de pleurotos, de cogumelos.
Ai, epá!
Perderam!
Ao lado!
Ao lado foi! Obrigado, Horácio, pelas tuas mensagens. Amanhã estamos então de volta com o Tiago Bartolomeu Costa. Vamos falar sobre o 25 de Abril. Não é? Amanhã não é 25 de Abril, mas nós antecipamos-nos à data, até porque no dia 25 de Abril é feriado. Ainda não sabemos o que é que vamos fazer nesse dia. Portanto, não está ninguém na rádio. Não sei o que é que vamos fazer. Mas alguma coisa vamos fazer. E amanhã vamos falar sobre isto com um convidado também especial, que é o Luca Argel, que também vai participar nestas comemorações no São Luís. E portanto, não percam. A vocês, obrigado. E,
muito obrigado, Alvin. Foi um prazer. Muito obrigado.
Obrigado.
Vão a Santarém. Visitem Santarém.
Divirtam-se a comer.
Até amanhã.
Entre 1955 e 74, o Teatro São Luís viveu paredes meias com a sede da PIDE.
A memória é um combate, escreveu Jorge Silva Melo em 1995, que tantas memórias escreveu sobre o que viu neste teatro.
Foi naquela rua que morreram as únicas vítimas que se conhecem da Revolução de Abril.
Fomos obrigados a fugir, uma vez que generalizou-se o tiroteio.
48 anos depois, já vivemos mais em democracia do que em ditadura. Já vivemos mais em liberdade do que em censura. Tiago Bartolomeu Costa é curador de uma exposição que reúne 48 momentos de afirmação e resistência.
Com um minuto de silêncio, que é também um minuto que lembra o tanto que em 48 anos não pôde ser feito porque foi roubado.
Esta quarta-feira, fintamos de novo a revolução e fazemo-la antes. Porque a liberdade também é isto.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
Às 19h. na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.